dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 30 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que reformulou a interface daquela aba, né, da biblioteca de músicas do usuário para facilitar a identificação dos conteúdos lá. Quando a pessoa bate o olho já consegue escutar o que ela quer. Então eles colocaram a opção de duas visualizações, uma de lista e uma de grid também com duas colunas, e colocaram os filtros na parte de cima, né, para a pessoa escolher por música, por álbum também, né, por podcast, por exemplo, lá, diferentes conteúdos. E aí, comentando essa nova interface, o Spotify falou também, né, que pode ser que leve uns dias aí para aparecer para todo mundo, e uma semana que eles estão prevendo a distribuição total dessa nova interface. E enquanto isso, aqui no Brasil, vazaram os dados lá de quase 5 milhões de pessoas que usam o site Descomplica. Eles foram vítimas de um ataque que aconteceu no dia 14 de março e vazaram, por exemplo, informações tipo CPF, e-mail, telefone também do pessoal e número parcial lá do cartão de crédito associado à conta. O Descomplica falou que está ajudando a polícia já, né, tentar achar o pessoal responsável pelo ataque, o que geralmente não significa muita coisa, mas se disponibilizou, né, tirar as dúvidas do pessoal, né, se tem uma conta por lá, se quiser saber se você foi afetado por isso. Bom, e ainda sobre o Brasil, a Uber comentou que vai começar a deixar o pessoal no Uber Eats fazer pedidos aí de mais de um restaurante no mesmo pedido para receber ao mesmo tempo lá, quando for usar a plataforma. Já uma outra coisa que vai começar a aparecer por lá é o agendamento de pedidos. Você pede de manhã, por exemplo, uma coisa para marcar para retirar ou para entregar lá na sua casa direto só à noite. E uma terceira novidade também que vai pintar, uma integração dos trajetos feitos lá na plataforma da Uber com o Uber Eats, né? Você fazer um pedido lá e você pegar no meio do caminho, por exemplo. A Uber comentou que pelo menos a ideia que ela tem é lançar esses serviços aí de forma faseada nos próximos meses, e caso você queira saber mais sobre essas novidades, tem link aqui na descrição. Bom, e continuando com as notícias sobre o país, a Asus lançou a linha ZenBook 14 aqui no Brasil. O modelo mais barato tem 256GB de SSD, tem também 8GB de RAM, processador Intel Core i5 de 11ª geração e custa R$8.100. E aí do outro lado da coisa tem o modelo ZenBook Duo, nessa versão 14, que sai por R$18.000, e tem aquelas duas telas lá que a gente conhece, né, que é uma tela mais grandona lá que tem na parte de cima na metade do teclado. Também tem um modelo intermediário, né? E esse tem uma tela no trackpad, e ele custa R$ 9.450. Mas se você tiver ficado curioso sobre a atualização aí do modelo Duo, esse com duas telas, passa aqui na descrição do episódio e pega o link pro canal do Loop Infinito no YouTube, que tem um vídeo bem bacana que pintou por lá. Nesse vídeo que tem unboxing, né, tem primeiras impressões também, tem hands-on e tudo mais. O Will explica direitinho o que mudou em relação à versão passada, especialmente na parte do reflexo da segunda tela. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link pro canal do Loop Infinito no YouTube e, claro, né, se inscreve também no canal se você não tiver feito isso ainda. Bom, e quem também lançou um produto, só que dessa vez foi na Índia, foi a Samsung. Ela anunciou o Galaxy M42 5G, que tem tela de 6,6 polegadas, tem até 8GB de RAM, tem 128GB de espaço, câmera quádrupla na parte de trás com até 48 megapixels e tá a partir lá do equivalente, né, que tá em uns R$1.600. Bom, e ainda sobre a Samsung, ela vai ser processada lá nos Estados Unidos por conta do vidro que cobre a lente do Galaxy S20. Parece que esse vidro não é lá muito resistente, né? Tem caso, por exemplo, da pessoa que comprou o telefone, usou na capinha durante uma semana e nem bateu nem nada, mas ainda assim o vidro quebrou e não teve conversa. A Samsung falou que a pessoa tinha que pagar para fazer esse reparo. Então foi aberto esse processo coletivo nos Estados Unidos, querendo obrigar a Samsung a primeiro reconhecer que esse é um problema de fabricação do Galaxy S20 e ressarcir, né, o pessoal que teve que pagar para fazer esse tipo de reparo. Bom, e por último aqui sobre a Samsung, ela divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela aumentou o faturamento em 18% e o lucro dela em 46% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, e comentou, né, que a parte de telefone sozinha conseguiu lucrar 66% a mais nessa comparação também. Ela também comentou que ela voltou a produzir em capacidade total os processadores dela no Texas, né, que precisou parar por um mês lá por conta da nevasca, tempestade que prejudicou aí no mundo inteiro, na verdade, a produção de chips, mas também falou, né, que deixou de ganhar uns US$300 milhões nessa brincadeira. Bom, e falando aqui sobre o processador, a Qualcomm também divulgou o relatório fiscal dela no último trimestre. Ela falou que por conta do reaquecimento da venda de telefones, ela conseguiu aumentar em 50% o faturamento dela, apesar também da escassez mundial de processadores, e também comentou, né, que prevê que vai voltar ao normal nos próximos meses. Ela comentou que a parte de licenciamento dela também, né, das tecnologias que outros fabricantes usam, mas tem que pagar para ela. Também conseguiu aumentar bastante o faturamento neste último trimestre e também valorizou, né, 5% as ações dela na bolsa depois da divulgação dos resultados. Bom, e já que eu tô falando sobre os bastidores do mercado, deixa eu comentar que naquele processo contra a Apple, a Epic Games reconheceu que tá deixando o Fortnite de fora do xCloud da Microsoft porque ela quer, e não por impedimento da Microsoft. Um executivo da Epic Games comentou que, na visão da empresa, o xCloud é uma ameaça para eles, né, da parte de concorrência lá do mercado de PCs, e é por isso que não tem um Fortnite lá pra galera jogar no xCloud, na companhia da Microsoft. Bom, e já que eu tô falando sobre a Microsoft no mundo dos jogos, deixa eu comentar que ela pegou o mercado de surpresa ontem e falou que a partir de 1º de agosto vai reduzir a comissão do Windows Store, que era de 30% para 12% lá no caso dos games. Isso colocou mais pressão ainda na Valve e na Steam, né, que o pessoal pede faz tempo para reduzir também a comissão dos jogos, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o resultado financeiro que foi divulgado pelo Facebook, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. O Startup Life é um podcast de bate-papo com líderes de startup que são referências aqui no Brasil, e toda semana eles escolhem um tema relevante para quem trabalha com empreendedorismo, tecnologia e inovação também, e traz especialistas aí desses mercados, né, para falar sobre esse assunto. Então já rolou, por exemplo, papo sobre Venture Capital com a Muripinho, sobre marketing de conteúdo também com o Guga Mafra, Paulo Silveira da Alura, sobre fintechs também com o Tito Guzmão da Warren, e a vida, né, do pessoal que faz desenvolvimento aí com o Lucas Montano. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira, então é hoje, né, que tá sendo episódio quentinho aí pra quem quiser escutar. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link direto pro podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Seguindo com a temporada aqui de resultados fiscais que foram anunciados relativos ao último trimestre, falar do Facebook, né? Que anunciou também o relatório da empresa. Nesse último trimestre, ele faturou 48% a mais e aumentou 10%, né, para 2,85 bilhões de pessoas que usam as plataformas deles todos os meses. Eles falaram que, mais uma vez, né, uns 98% do faturamento total deles veio da parte de anúncios e, claro, né, comentaram também o impacto aí que vai ter o iOS 14.5 no faturamento da empresa. Eles comentaram com os investidores que estão prevendo uma queda aí na eficiência deles, né, para publicidade direcionada, mas por dentro é outra coisa, né, que eles estão falando lá para os funcionários. Vazou uma comunicação interna do Facebook que fala que vai ser administrável essa mudança aí no iOS 14.5, então é bem provável, né, que eles tenham dado um jeito aí já de contornar a coisa toda. E enquanto isso, no mercado de telefones, o Instituto Canalys falou que ao redor do mundo foram vendidos 27% a mais de telefones no último trimestre aí desse ano na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Eles falaram que a Samsung vendeu 22% do total, que até que faz sentido, né? Que ela falou mesmo que faturou 66% a mais na comparação ano sobre ano com as vendas delas de telefones e ficou na liderança aí desse mercado dos maiores vendedores de telefones do mundo. Aí depois ficou a Apple com 15% do total, aumento de 41% na comparação ano sobre ano. Depois vieram, né, Xiaomi com 14%, Oppo com 11% e fabricante Vivo com 10% das vendas. Eles falaram que a Xiaomi aumentou em 60% as vendas dela, né, na comparação com o começo do ano passado, possivelmente se aproveitando do vácuo deixado pela Huawei. E caso você queira ver esse relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu falar que, comentando o resultado financeiro do último trimestre, ela falou que no caso de iPads e de Macs também, que 50% é do pessoal que comprou essas máquinas, está entrando agora, hein, no mundo da empresa. Isso ajuda a explicar o aumento de até 80% no faturamento, né, dessas divisões aí de Macs e de iPads, e também mostra, né, que especialmente aí no caso dos Macs, os processadores M1 fizeram bastante diferença. Agora, um outro número também que a Apple comentou na divulgação do resultado financeiro da empresa foi de assinaturas, lá das coisas que ela tem. Ela comentou que, somando tudo que ela tem de assinatura, né, que não é pouca coisa, o pessoal hoje em dia soma 660 milhões de pessoas com assinaturas, quase 30% a mais é que ela conseguiu aumentar nessa comparação ano sobre ano. Já um último comentário dela sobre o resultado financeiro, também encerrando aqui o episódio de hoje, é sobre essa falta de processadores que está rolando ao redor do mundo. Ela comentou que nesse último trimestre ela conseguiu dar um jeito, né, especialmente para a parte de fabricação dos iPads e de Macs, mas está difícil, é o caminho dela daqui para frente. Ela disse que já está prevendo impacto na produção, que vai custar para ela uns 4 bilhões de dólares, né, que ela vai deixar de ganhar com essas vendas aí do próximo trimestre, e lamentou não ter mais estoque aí desses produtos para conseguir vender nesses próximos meses. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um produto, um aplicativo, por exemplo, bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!